News Med BR. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. 7 fatores são responsáveis por 85% do risco de infarto agudo do miocárdio em jovens. Efeito dos antipertensivos na doença de pequenos vasos cerebrais varia de acordo com a classe da medicação. Vacina pode proteger contra o Epstein-Barr, o vírus por trás da esclerose múltipla. Níveis sanguíneos de antioxidantes foram associados a menor risco de demência. Dor mais intensa levou à falha precoce no tratamento da apendicite em crianças. Dieta vegetariana na primeira infância não foi associada a diferenças no crescimento ou nutrição. O que se sabe até agora sobre os surtos de varíola dos macacos ou monkeypox? Mutações genéticas em pacientes com insensibilidade à dor revela novo alvo para analgésicos. 7 fatores são responsáveis por 85% do risco de infarto agudo do miocárdio em jovens. 7 fatores de risco, alguns modificáveis e outros não, foram responsáveis pela grande maioria do risco de infarto agudo do miocárdio pela primeira vez em adultos jovens, de acordo com um estudo de caso-controle publicado no JAMA Network Open. Os 7 fatores, diabetes, depressão, hipertensão, tabagismo, história familiar de infarto do miocárdio prematuro, baixa renda familiar e hipercolesterolemia, foram responsáveis por 83,9% do risco total de infarto agudo do miocárdio em mulheres jovens e 85,1% do risco em homens jovens. Nas mulheres, diabetes e tabagismo atual foram associados à maior probabilidade de infarto agudo do miocárdio, seguidos por depressão, hipertensão, baixa renda familiar e história familiar de infarto prematuro. Nos homens, tabagismo atual e história familiar de infarto prematuro apresentaram as maiores chances, seguidos por hipertensão, hipercolesterolemia, depressão e diabetes. Esses achados sugerem a necessidade de estratégias específicas para o sexo na modificação de fatores de risco e prevenção de infarto agudo do miocárdio em adultos jovens. Efeito dos antipertensivos na doença de pequenos vasos cerebrais varia de acordo com a classe da medicação. O tratamento da hipertensão arterial não controlada reduz o risco de progressão da doença de pequenos vasos cerebrais, embora não esteja claro se essa redução ocorre devido ao controle da pressão arterial ou a efeitos pleiotrópicos específicos da classe, como melhora da variabilidade da pressão arterial batimento a batimento com bloqueadores dos canais de cálcio. O objetivo deste estudo, publicado no periódico científico Stroke, foi investigar a influência da classe de medicação hipertensiva, particularmente com bloqueadores nos canais de cálcio, no acúmulo de hiperintensidades da substância branca, um marcador radiográfico da doença de pequenos vasos cerebrais, em uma coorte com hipertensão bem controlada. O estudo concluiu que o inibidor da enzima conversora de angiotensina foi mais consistentemente associado a uma menor progressão de hiperintensidades da substância branca, independente do controle da pressão arterial e da idade. Vacina pode proteger contra o Epstein-Barr, o vírus por trás da esclerose múltipla e outras condições. A infecção pelo vírus Epstein-Barr tem sido associada à mononucleose infecciosa, cânceres humanos e, mais recentemente, ao desenvolvimento de esclerose múltipla. Assim, uma vacina para prevenir a infecção pelo vírus Epstein-Barr seria amplamente benéfica para a saúde humana. Neste estudo, publicado na revista Science Translational Medicine, pesquisadores desenvolveram e testaram duas vacinas bivalentes contra o Epstein-Barr. A vacina se mostrou promissora em camundongos, furões e macacos e, potencialmente, pode prevenir a febre glandular, a esclerose múltipla e até alguns tipos de câncer. Quando expostos ao vírus Epstein-Barr, apenas 17% dos camundongos foram infectados após receberem anticorpos de outros roedores vacinados. Em contraste, 100% dos camundongos sem anticorpos foram infectados. Nenhum dos camundongos que receberam os anticorpos induzidos pela vacina desenvolveu linfomas. Espera-se que um teste em humanos comece em 2023. Demência e antioxidantes. Dois tipos de carotenoides foram associados à menor probabilidade de desenvolver demência ao longo do tempo. O risco de demência foi associado aos níveis sanguíneos de certos antioxidantes, mostrou um estudo observacional publicado no periódico Neurology. Vitaminas e carotenoides antioxidantes séricos podem proteger contra a neurodegeneração com a idade. Neste estudo, examinou-se as associações desses biomarcadores nutricionais com demência por todas as causas e doença de Alzheimer incidentes entre adultos de meia-idade e idosos dos Estados Unidos. Níveis séricos mais altos de luteína mais eaxantina e beta-criptoxantina, dois tipos de carotenoides, foram associados a um menor risco de demência incidente. Os achados foram atenuados em análises ajustadas, sugerindo que status socioeconômico, estilo de vida e qualidade da dieta podem mediar as associações. Mais estudos com exposições dependentes do tempo e ensaios randomizados são necessários para testar os efeitos neuroprotetores da suplementação da dieta com carotenoides selecionados. Níveis mais altos de dor levaram à falha precoce no tratamento com antibióticos da apendicite em crianças. Crianças relatando níveis mais altos de dor de apendicite na apresentação eram mais propensas a ter problemas com uma abordagem não cirúrgica durante a hospitalização, segundo uma análise secundária de um estudo prospectivo publicada no JAMA Network Open. Entre 370 pacientes pediátricos com apendicite não complicada, aqueles que relataram níveis de dor de 7 a 10 na apresentação tiveram um risco maior de falha do tratamento não cirúrgico com antibióticos durante a hospitalização. No entanto, essas crianças com níveis mais altos de dor não tiveram maior risco de falha tardia do tratamento ou falha geral do tratamento em um ano. Já uma duração mais longa da dor foi associada a um risco menor de falha tardia do tratamento. Embora a satisfação com os cuidados de saúde recebidos tenha sido alta tanto no grupo de tratamento bem-sucedido quanto no mal-sucedido, a satisfação com a decisão do tratamento foi maior entre os pacientes com tratamento não cirúrgico bem-sucedido em um ano. Dieta vegetariana na primeira infância. Não foram encontradas diferenças no crescimento ou em medidas bioquímicas de nutrição. Estudo publicado na revista científica Pediatrics buscou examinar as relações entre dieta vegetariana e crescimento, reservas de micronutrientes e lipídios séricos entre crianças saudáveis. Não houve evidência de associação entre dieta vegetariana e Z-score de IMC, Z-score de altura paridade, ferritina sérica, 25-hidroxivitamina D ou lipídios séricos. Crianças com dieta vegetariana tiveram maiores chances de baixo peso, mas nenhuma associação com sobrepeso ou obesidade foi encontrada. O estudo concluiu que não foram encontradas evidências de diferenças clinicamente significativas no crescimento ou medidas bioquímicas de nutrição para crianças com dieta vegetariana, apesar da dieta vegetariana estar associada a maiores chances de baixo peso. Varíola dos macacos ou monkeypox. O que sabemos sobre os surtos na Europa e na América do Norte? A varíola dos macacos, monkeypox em inglês, um vírus descoberto em macacos em 1958 e que se espalhou para humanos em 1970, agora está sendo visto em números pequenos, mas crescentes, na Europa Ocidental e na América do Norte. Uma notícia publicada no The British Medical Journal resumiu o que se sabe até agora. Os números de casos parecem estar aumentando diariamente, embora ainda sejam baixos. A transmissão entre pessoas ocorre principalmente através de grandes gotículas respiratórias, normalmente significando contato prolongado face a face. Mas o vírus também pode se espalhar através de fluidos corporais. Os sintomas podem incluir febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. Normalmente, uma erupção cutânea se desenvolve, que geralmente começa no rosto, mas pode se espalhar para outras áreas, como os genitais. Embora não existam tratamentos específicos para a varíola dos macacos, a vacina contra a varíola comum e certos antivirais podem ser usados para controlar surtos. análise de mutações genéticas em pacientes com insensibilidade congênita à dor revela novo alvo para medicamentos analgésicos. A dor crônica é um importante problema de saúde e a busca por novos analgésicos tem se tornado cada vez mais importante devido às propriedades viciantes e efeitos colaterais indesejados dos opioides. Pesquisadores da Universidade de São Paulo acreditam que pessoas que não sentem dor podem ser a chave para a descoberta de novas classes de analgésicos. Eles analisaram mutações genéticas em pacientes com insensibilidade congênita à dor com anidrose e identificaram proteínas modificadas que impedem a transmissão do impulso doloroso. A partir dos dados obtidos, eles desenvolveram um peptídeo, o TAT-PQYP, que apresentou efeito analgésico em um modelo animal de dor inflamatória. Os resultados foram publicados na revista Science Signaling e demonstram uma estratégia para identificar novos alvos para o alívio da dor por meio da análise das vias de sinalização que são perturbadas na insensibilidade congênita à dor com anidrose. Você ouviu mais um podcast News Med BR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site, news.med.br. Até a próxima! Este podcast foi oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.